zona. É como diriam os pensadores Sandy Júnior, que nosso amor seja imortal. Fala, seus podcasters com voz de locutor da CBN.
Fala, seus apavorados com o plantão da Globo.
Fala, seus vendedores de vibrante no mercado clandestino.
Olha aí, com esse vozeirão aí, né? Ou é o Cid Moreira ou é o Ale Garcia que a gente convidou. Aí vocês ficam aí pensando quem que veio.
Sou eu, finalmente.
Ale Garcia, do podcast Negro da Semana. Um cara que a gente é fã, finalmente, aqui no Donos da Razão. Bem-vindo, Ale.
Muito obrigado. Aqui a fãzice é mútua, né? Sou um fã desse casal, um fã da Foquinha, sempre acompanhando as desventuras em série desses dois aí. Então, um prazer demais estar aqui finalmente, né?
E como a gente sempre fala, né? O vozeirão, melhor voz dos podcasts, entre podcasters.
E é muito bom você ver uma pessoa com essa credibilidade aí, que é doninho, assumido. Já tá assistindo Selling Sunset, porque ouviu no podcast?
Total.
É. Essa é a nossa contribuição pro mundo.
Tem que desfazer um pouco essa fachada de extrema seriedade aí. Sou um cara que gosta dessas séries pra acalantar a alma aí, essas séries de decoração. Eu fico vendo, deixo ali na TV direto, né, cara? Tá louco.
Eu fiquei chocada, Leo. Eu não imaginava que você curtia esse tipo de reality. Quando eu
curto
vi que você
demais.
Comentou lá de Selling Sunset, eu falei, não pode ser.
Curto demais, série solar, intrigas incríveis entre pessoas inacreditáveis, casas milionárias, é tudo que tu quer, cara. Não tem como não ficar preso por aquela série. E de quebra tem ainda a namorada do cunhado de alguma estrela B do cinema, assim. Então tá tudo em casa.
Não, muito bom, que é muito longe da nossa realidade, né? E vira muito. Ficção, tipo, é um reality, mas pra mim é uma ficção. Porque é uma realidade que eu nunca vou alcançar na minha vida.
Sim, então,
pra mim também.
Pra mim são grandes atrizes ali fazendo, e eu encaro assim.
Bah,
inclusive,
eu
esse fim de semana, a gente assistiu o novo aí, que é Mansão de Praia.
Isso é Netflix também?
Que é nos como que é?
Hamptons.
E aí é uma corretora de imóveis, é igual o Selling Sunset, só que é um bando de macho e tem uma mulher só. E aí não tem, falta ali a Christine, né, causando.
A falta empatia ali.
Aí só tem homem, entendeu? Não por nada, mas assim.
Não
falta
tem carisma,
ali.
Não tem carisma.
Não, é muito ali. Bom, porque parece que é sempre uma segunda coisa, né, nessa série Sunset, porque vender a casa não é o grande problema, né? O negócio é a intriga entre elas ali.
É
isso que é atraente, isso que é demais, então é isso que a gente quer ver.
Não, chega no momento lá que já tá em segundo plano, né, a casa.
Total.
Você não sabe mais o que tá acontecendo. Aquela primeira casa lá, que era o grande lance, a grande venda, que era aquela casa absurda,
claro,
de 12 carros.
Claro, negócio lá não foi
você
pra frente.
Você esquece dela,
total.
Né? Aí, tipo, passa, ninguém sabe se vendeu ou não, mas tudo bem, a gente tá vendo. Não,
e trabalhar naquele ambiente lá, todo aberto, que elas não param de tagarelar. E os chefes dela ali, bem serinhos, como se nada estivesse acontecendo.
Sim.
Deve ser muito louco aquele ambiente de vidro ali, que as pessoas estão passando na rua, vem elas lá.
Nossa,
dentro. Né? Agora que elas são famosas.
Sim, uma vitrine, cara. No meio, assim, na rua, né? Não tem nenhum acesso, nenhuma dificuldade de acesso.
A
deve ter segurança lá, né? Sei lá.
A Foquinha fez um vídeo do 20 Fatos, né? E você que me falou, Moody, que tem uma galera fingindo que quer comprar casa só pra interagir com elas.
Sim,
sério,
só pra conhecer
ali.
Elas. É. Ah, não julgo, tá? Faria igual, talvez.
Sim.
Quando eu for
vai que tu
Unidos,
entre.
É,
tá rolando uma gravação.
Unidos, eu vou passar lá, sim, como quem não quer nada. E é isso, né? Mas, ó, falando em ídolos, olha que gancho.
Olha.
Vamos
de Christine,
falar de...
né? De Christine. Vamos pra quê?
Pequeno salto.
Um salto maravilhoso. Não, mas vamos falar aí do nosso grande tema de hoje, que foi essa morte inesperada do grande ídolo, que é Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que foi geral, porque é isso. Ninguém sabia que ele tava com câncer no cólon, né? Já há 4 anos. Então, e assim, conseguiu, né, o que é muito difícil hoje no mundo de Hollywood, das celebridades, esconder uma coisa dessa, né. Sempre
coisa
vaza informação,
né?
O TMZ tem um informante no hospital e fica sabendo. Então foi realmente um choque quando veio a notícia, né.
Nossa, um choque terrível para todos nós, assim. Um cara numa ascensão absurda, um cara que é um símbolo para todos nós, né, realizou uns feitos incríveis no cinema e foi chocante, até pra uma galera não caiu a ficha ainda, assim. Foi muito incrível o jeito que ele escondeu, o legado que ele construiu, quanto tempo ele conseguiu esconder essa coisa tão terrível. E realmente fiquei muito chocado, muito triste, tô muito triste até agora, assim. E realmente uma galera, sabe? Tenho falado com uma galera, assim, tá todo mundo muito chocado.
E ele é muito novo, né? 43 anos. E é muito louco pensar o quanto ele tava lutando e a gente nem imaginava, né?
Não, tu imagina o tanto de esforço, né? Tava depois começando a ler mais a respeito. A quantidade de atividade, exercício diário pra se preparar pra aqueles filmes que são... Uhum. A maioria dos últimos filmes, eles são tudo filme físico, né?
Sim.
Filme de musculatura, de flexibilidade, de força. E além do ensaio, que deve ser extenuante pra caramba, do cara ser um ator, os ensaios pra ter aquele desempenho de super-herói, assim... Imagina vencer isso, ficar lutando contra isso e ao mesmo tempo tá ali no meio da quimioterapia e tanta coisa que o câncer, né?
É isso, né? O trabalho é exaustivo de ator, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, né? Porque são horas e horas de set, de você tá no personagem, você tá decorando o texto. E aí, como é que você desliga a chavinha, né? De que você tem que ir lá falar fazer uma frase e fazer uma cena, mas você tem quimioterapia amanhã, mas você, tipo, tá com câncer.
Sim, exatamente.
E esse lance dele esconder mostra muito mais ainda como esse cara era foda, né? Porque Hollywood é uma... A primeira coisa que ia acontecer era alguém falar, não, estou com câncer, não sei o quê.
Exato.
E fazer disso um puta negócio, o cara se reservou, fez o trampo dele.
Que coisa louca, né? Que coisa louca. E uma coisa que a gente tava falando, até saiu na coluna da Folha de São Paulo, até do Dodô Azevedo falando, que é um grande jornalista, que se soubessem disso, da condição dele, certamente não teria nunca nem assinado, né, pra ser o Pantera Negra.
Nossa, sim.
Eu me admiro que uma produtora gigantesca como a Marvel não tenha todo um requisito de milhares de testes e tal. Que bom que não teve, porque a gente conseguiu ver ele realizando esses grandes feitos no cinema. E realmente estourando o símbolo pra gente através desse baita filme, né, cara? Impressionante, a cabeça dele devia estar muito louca.
E me parece até que foi como se fosse uma missão pra ele, né? Tipo, eu vou guardar isso aqui e eu vou fazer tudo que eu puder pra deixar um legado foda. Eu vou fazer esse personagem, eu vou fazer esse filme, eu vou mostrar meu trabalho aqui e depois o que acontecer, aconteceu. Mas eu vou deixar um legado aqui nessa porra. Parece
isso muito legal, cara.
Porque quando ele gravou o Pantera Negra, ele já sabia, né? Já tinha um diagnóstico, porque foi em 2016.
Exato.
E o filme foi gravado em 2017.
Exato, então, foi o ano que ele foi diagnosticado, o ano que ele soube que ia ganhar o papel, né? E quando tu começa a analisar, assim, as declarações deles, os eventos, formatura, ganhamento, quando ganha prêmios também… Parece bem claro que ele estava interessado em deixar um legado, que ele tinha noção do tempo que ele tinha e fazendo escolhas muito conscientes de papéis, sabe? Sabendo aquilo que iria contribuir para a cultura negra. Ele fala isso muito claramente num discurso de formatura, como ele teve que recusou papéis no começo da carreira, quando começou a questionar aqueles estereótipos que se dão pra cultura negra, sabe? Ah, o teu personagem é um cara sem mãe, sem pai, o pai abandonou, a mãe era viciada em heroína. E ele começou a questionar, tá, mas o que isso deixa de legado pra cultura negra? Então essas escolhas tiveram que ser cirúrgicas, né, pelo pouco tempo que ele tinha.
Total, pra ver o quanto ele tava lutando mesmo. E é isso, né, ele é o primeiro super-herói negro, o que é muito louco pensar nisso, né. Agora, né, tanto tempo, isso é bizarro de pensar, e isso, como isso representa, né, a gente viu a comoção mesmo, né, a gente viu a imagem de crianças, né, crianças negras com o boneco dele, triste, fazendo o Wakanda Forever ali, então o peso ainda mais forte, né, Alê?
Peso mais forte porque foi maravilhoso como tudo nesse filme foi feito da maneira correta, como se mostrou que é possível fazer da maneira certa quando se quer, né? E esse personagem tem um peso gigantesco desde que foi criado, né? Já veio com esse intento aí de se compensar anos de falta de representatividade. Então havia muita expectativa pra chegada dele no cinema, e ele chegou da maneira muito bem feita, porque é muito fácil fazer o trabalho mal feito, né? Mas aí ao dar a direção pra aquele grande cara que é o Ryan Coogler, colocar toda uma produção em que os negros estão presentes em todas as áreas do filme, protagonismo absurdo, uma pesquisa histórica em que cada vez que tu pesquisa um pouco mais, sabe, mais detalhes de coisinhas do filme que são relativos a tradições africanas, etc. Então é um filme que é um símbolo gigantesco, principalmente para a cultura negra, e é uma perda gigante, assim, né, que esse cara, ao colocar esse primeiro grande herói negro no cinema, tenha falecido agora, que a gente já tava esperando pelo 2, né.
É,
então, sim, exatamente.
Já tava rolando esse papo, e pelo que eu vi, parece que ele não tava certo o que ele faria, né? Talvez.
Pois porque... duas coisas, né? Porque eu li que ele tava negando fazer o filme. Isso. E eu li que o filme já tinha data de estreia para 6 de março de 2022, sendo que nem tinha sido nada gravado ainda.
É, parece então... que ele tinha um contrato de 4 filmes com a Marvel, que ele tinha cumprido esses 4 filmes com o último Vingadores lá, que ele participa também. E aí tava meio... Será que... Como é que vai ser a história do Pantera Negra sem o Pantera Negra? Será que vai passar um tempo, um salto de tempo e tal? Pois e aí eu vi uma galera já fazendo petição na internet pro Denzel Washington fazer o Pantera Negra pro futuro.
Não,
entregando o legado pro novo ator negro mais jovem, que seria o novo Pantera Negra, sabe?
Caramba, eu vi o lance da petição pra não ter um ator, mas não tinha visto daí do Denzel aí.
Não,
mas
uma possibilidade... E tudo é petição, né, agora?
Tudo é petição. Não, agora. A gente muda o mundo aqui, a gente coordena aqui, que é o board da Marvel. Não, mas eu li também essa possibilidade, porque os quadrinhos se fez, né, tem um arco dos quadrinhos que a irmã dele vira a Pantera Negra, então a atriz é muito querida também, mandou muito bem no filme. É uma possibilidade, com essa renovação de Marvel, não descarto, porque os caras não vão largar o filão tão facilmente, assim, certamente que não. Mas eu não sei o que vai ser a curto prazo e médio prazo, assim.
É, mas a continuação sendo uma mulher negra ainda é ótimo, porque vai para um outro patamar ainda. Né? Uma mulher protagonista negra continuando o legado do Pantera
Negra.
Pois é, né?
Alguém que já apareceu no filme anterior, que já tem um recall com o público.
Sim.
Eu acho que tem uma coisa interessante aí. Vamos conversar com a Marvel, ver se eles querem nossas ideias criativas.
Vamos mandar esse zap aí pro senhor Marvel.
É o page lá.
Mas, Ale, quem que eram os teus ídolos quando você era criança, adolescente?
Em heróis, você tá falando?
É, também. No geral, mas herói também.
Eu sempre fui muito louco por Batman e por Homem-Aranha. Né? Uhum. Batman, eu sei que tem essa coisa distante de um cara milionário, um cara cheio de apetrechos, um cara que pode tudo, mas realmente sempre eu admirei a coisa de ser um cara normal, de ser um cara que poderia, por muito esforço próprio, se tornar um herói. Isso é uma coisa que, pra mim, sempre foi muito bem contada na narrativa do Batman. A preparação dele, o preciosismo, as muitas lutas que ele sabia, ser o maior detetive do mundo. Então, essa coisa de ser um cara completo que cresce por conta própria, eu sempre adorei muito isso, assim. E um cara sombrio, um cara que só aparece à noite. Sempre gostei desse lance noir dele pra caramba, assim. O Batman é o meu herói preferido nesse sentido. E o Homem-Aranha, porque é um cara comum, assim, um gurizão do dia a dia, um cara que tem que estar lidando ali com as contas para pagar, com o lance de ser um freelance. Então também isso acaba fazendo esse paralelo. E na verdade, foram os primeiros que chegaram para mim, assim, né? Porque o tempo do gibi ainda, o quadrinho, aquelas HQs pequenininhas. Aí um pouco mais tarde, na adolescência, que eu vou conseguindo ler algumas coisas mais refinadas e tal, e consigo ser impactado por quadrinhos como o do Pantera Negra. Aí o jogo vai virando. Né? Aí são outras coisas que a gente vai consumindo e vendo como esse universo é complexo e rico, assim, né?
Sim.
Eu sempre tive essa coisa com o Homem-Aranha mesmo, porque era o super-herói que eu me sentia mais próximo, era mais próximo da minha realidade, ainda mais querendo ser jornalista, tem várias camadas ali, tipo, você jovem na escola, todos aqueles dilemas da escola, né? Tipo, da menina, dos amigos, esconder as coisas, pra mim sempre foi um negócio
demais.
Um super-herói que eu adorava, assim.
Demais, tanto que no cinema até eu acho que... Tem uma galera que é meio contra, sei lá, um pessoal que paga pau pro Tobey Maguire. Mas pra mim, o Tom Holland é o cara mais próximo da adaptação dos quadrinhos, assim.
Sim.
Porque é um moleque, de fato, primeiro amor de escola, coleginho ali, é um molecão. Então eu acho muito legal a adaptação que foi feita com esse ator, mais do que os amados filmes lá do Tobey Maguire.
É, então, do Tobey Maguire, sei lá, eu era muito mais jovem assistindo hoje, eu já vejo assim, caralho, não é tão legal. É que eu era muito novo e esse tech lance de você ir refinando o seu gosto também, né?
Não, e tem aquele lance, aquela estética anos 90, começo dos anos 2000, que é muito esquisita, né?
É.
Sim.
E me dá uma impressão meio que, aquela coisa meio malhação, que são os atores velhos.
Os atores velhos, sim.
Que me dá um desespero.
Total. Assim, Tobey Maguire com 30 anos no papel de 15, assim.
É.
Riverdale. Mas é engraçado que pra mim, eu acho que também por ser mulher, né, naquela época, enfim, eu fui gostando de super-herói mais velha. Quanto mais velha ficando, mais eu fui gostando, porque quando eu era mais nova, eu tinha mais, não sei, eu consumia mais o lance das princesas, né?
Uhum.
E aí eu lembro muito quando veio a Jasmine, que nossa, eu fiquei apaixonada pela Jasmine do Aladdin, porque eu me sentia mais próxima dela, né, por ela ser morena e tal, né.
Sim.
E porque antes era isso, né, tinha umas princesas que eram muito distantes, assim, pra mim, sabe, então foi isso. Aí quando eu fui crescendo que eu fui consumindo mais super-herói. Mas acho que tem essa coisa de ser menina, né? E geralmente, naquela época, tinha isso, né? Tipo, as meninas gostam das princesas e os meninos gostam dos super-heróis.
Pois é, e é uma coisa também, não sei, da HQ, né? Porque sempre foi um produto muito voltado pro público masculino. Até eu acho que queria ver tua percepção quando tu começou a ler. Tu leu a HQ de herói, né, Foquinha?
Sim.
Então, como é que foi pra ti, assim, porque no começo e até muito recentemente, as heroínas sempre foram muito sexualizadas, né?
Muito.
Roupas justíssimas e tal. Tu vê hoje uns panoramas de como eram as roupas da Mulher de Maravilha ao longo do tempo. Batgirl, é um negócio horrível, assim. Como é que era essa recepção pra ti? Tu nova já notava isso? Isso era complicado?
Cara, eu acho que eu demorei pra me ligar, assim. Porque eu acho que a gente é tão acostumada com isso. Porque não é só no lance, na esfera ali de super-heróis, né? Eu acho que é no geral, as mulheres são ainda, mas eram muito sexualizadas em todos os sentidos. A não ser as princesas, que eram as princesas, essa coisa angelical e etc. Sim. Então, o que diz muito, né? Que a princesa que obedece, que vai atrás do príncipe, que obedece...
Virginal,
o conservadorismo e tal. Então, tipo... Isso é o ideal, isso é a princesa. E as mulheres sexualizadas, não, né? Então, isso entra na cabeça desde cedo, né? Que a gente cresce sendo ensinada isso, né? E aí, eu lembro que eu entrei, comecei a gostar do mundo dos super-heróis por causa do meu primo. Porque o meu primo, o Rafa, que tinha a minha idade, assim, mais ou menos. E ele consumia muito super-heróis, a gente era muito amigo. E eu sempre tive muito amigo menino também. Então, eu acabei gostando e tal, mas por isso, assim, por essa influência dos meus amigos meninos, sabe?
Só que isso.
Mas
aqui.
Eu gostava muito dos super-heróis homens também, sabe? Também, se for pensar, talvez tenha a ver com isso, né? Com essa coisa, com a forma com que as super-heroínas eram mostradas, né? Eram, enfim.
Era só um produto realmente, porque não tinha nenhuma praticidade naquilo, né? A gente vê hoje no cinema fazendo as coisas certas, e daí tem uma viúva negra que tem um traje que ele é militar e ele parece um traje adequado pra luta, assim, né?
Sim.
Mas os quadrinhos, as heroínas lutando de short, super decote, salto alto, negócio bizarro demais, assim, né?
Sim, é bizarro mesmo. E você tem filho, né, Alê?
Tenho filho, João Viana.
Quantos anos
João?
Ele tem?
9.
9, João? E quais são os ídolos dele?
Ele curte muito o Pantera Negra, ele vai muito influenciado por mim. E tem uma coisa muito engraçada, assim, porque até os 7 anos, isso é real, ele acreditava que eu era o Batman. Porque eu menti desde que ele nasceu que eu era o Batman, assim.
Mentira!
Sério, é sério. Eu fazia toda uma novela, assim, eu saía numa hora X de casa. Ele sempre não me via à noite. Eu fazia um monte de segredo e falava a respeito. E ele perguntava dos meus machucados e tal. Eu defendi isso... sériozão sempre, assim. Aí, obviamente,
chocado.
Agora ele é um cara que tá vendo o YouTube, vê tudo, aí ele sabe, né, naturalmente.
Mas calma aí, teve esse momento que ele descobriu e falou, tipo, pô,
tem um momento que ele falou, eu nunca parei de negar. Mas teve um momento que ele falou assim, tá, pai, eu sei que não é mais, né? E eu falo assim, tu que tá dizendo. Eu só jogo assim, tá ligado?
Tá, pai,
eu sei o quê. O Batman é milionário, não sei o quê. Tu não sabe, isso não, aí é uma construção de uma história. Eu fico só olhando umas letrinhas, sabe?
Eu vou iniciar uma petição pro Alê ser o Batman versão Brasil. Fazer um filme.
Isso é muito
André,
bom, cara.
André, escreve esse filme.
Isso é muito bom, você enganar seu filho até os 7 anos com
não,
o Batman.
Ao ponto de minha mulher assim, tá, Lê, acho que já deu, né? deu o quê? Sou baixo, tu sabe o que eu faço à noite.
E o pior disso tudo é você acreditar na sua mentira mesmo.
Exato.
E realmente você começa a acreditar
não,
que
tá
você é o Batman.
Vai imbuindo, é natural isso aí. É um exercício de 7 anos ali que eu fui introspectando essa verdade pra mim mesmo.
E o Batman negro, vai vir? Você acha que...
Nossa! E aí, quanta revolução tem que ser feita nesse arco pra isso acontecer?
Pois é.
Outro dia eu tava pesquisando com ele, porque ele é super fã do Robin. E ele sabe mais do que toda a trajetória dos Robins. Que era um Robin, era o Dick Grayson, depois adotou o outro. Depois veio a Robin menina e tal. E eu... Caramba, o que os caras inventam? E daí a filha do Gordon, filha vira Batgirl e não sei o quê.
Uhum.
Pra dar essa volta, ô André, tem que ser gigantesco. Porque assim, ó... Eu não me lembro de negros no cast principal do grupo de Gotham. Agora não. Já é muito louco começar o Gordon no novo The Batman. Vai ser um ator negro, né? Eu esqueci o nome dele, o cara lá do Westworld, aquele ator fantástico. Vai ser o comissário Gordon negro. Só que pra vir um Batman negro tem que ter toda uma justificativa que eu acho que vai vir por um cara que era um Robin, se torna o Batman depois, mas herda toda aquela grana dele, assim, né?
É, a história ali não tem como, né? Não tem como do nada chegar um ator negro e assumir aquela história, todo aquele background ali como...
Não, é bem difícil.
Tem um novo Capitão América, né?
Sim, né? Que era o... Como é que era o nome do personagem?
Chris Evans.
O Chris Evans, mas o personagem dele era o quê? O nome dele? Gavião? Eu sempre confundo o nome dele, daquele personagem.
É.
Gavião, não é o...
Ah, é. É Gavião
Falcão,
alguma coisa.
Falcão, sim. Né?
Falcão, né?
Falcão alguma coisa, né? Pois é, ele herda agora, né? Ele herda o escudo do Capitão América, que ficou muito caro, o cachê do Chris Evans.
É.
E ele é o novo Capitão América negro aí, né, cara? Isso é muito legal. Enquanto naturalmente a Marvel vai inserindo essas coisas de representatividade na trajetória deles, né? Fazem de uma maneira muito bem feita, assim. E, enfim, agora na DC a gente tem ali o Cyborg do primeiro escalão só, eu acho, né? No cinema. Agora volta essa versão aí de novo do diretor, né? Da Liga da Justiça.
A DC é uma loucura, né?
Total.
Parece que o Silvio Santos é dono. Da noite pro dia muda tudo e vambora.
Não, agora eles decidiram, assim, pra gente não enlouquecer, são multiversos. Então cada filme fala uma coisa, pode tudo, vão testando coisas. E acaba sendo interessante até, mas é isso aí, né? Não dá pra esperar aquela linha metódica e bem feita que a Marvel tem, né?
Coerência nunca foi o forte lá da galera fazer cinema.
Não trabalhamos com isso.
É, na parte do cinema não funciona. Mas e no entretenimento em geral? Assim, a gente tá falando de Marvel, de como eles inseriram os personagens negros, como eles estão inserindo, mas como você vê no contexto todo do entretenimento, assim, de tudo que você consome, do que você assiste, tá rolando, né? Tipo,
tá rolando, cara.
Na nossa bolha eu consigo ver várias coisas legais acontecendo.
Tá rolando.
Protagonistas negros.
Tá rolando e é muito louco, assim, porque até por isso, no meu canal no YouTube, eu tenho falado muito de séries. O canal nasceu pra falar de séries, de música, de literatura, etc., com protagonismo negro. Só que a gente tá tendo tanta oferta de séries bem feitas com protagonismo negro que eu tô sempre trazendo essas notícias, porque são séries incríveis, que eu tô apaixonado, assim. E a HBO tá sendo muito responsável por isso. Eles estão fazendo séries muito bem feitas com protagonismo negro, com tramas que vão além das temáticas raciais, que era o que normalmente acontecia, o que era normalmente acontecia no cinema também, com as coisas do gueto, do filme, do cara que, né, que teve que crescer no gueto e etc. Então, ao trazer grandes artistas, inclusive, né, ingleses, como a Michaela Coel, produzindo coisas como a May Destroy, essas séries incríveis, Lovecraft Country, tudo isso, e a própria Watchmen, que adaptou toda a trama dela para trazer essa trama aí, né, esse impacto social e racial, tá vendo muita série com protagonismo negro de uma maneira muito bem feita. Atlanta, né? Insecure. Nossa, série Insecure, eu falo que é a queridinha do canal. Eu pago muito pau pra Issa Rae, eu adoro o que elas fazem. E tudo, eu gosto daquele clima de tudo, assim, aquela solaridade ali que tem, né? Naquela série, a coisa de ser uma série sobre amigas também, ser amigas negras, né? É tudo muito bem feito. Adoro essa nova safra de séries que estão abordando isso, sabe?
E a Micaela é incrível, né? Eu e o André, a gente tá viciado em I May Destroy You. Eu fico triste com a HBO, porque tem gente que gosta, mas eu não. Que solta um episódio por semana. Eu fico nervosa. Ainda mais I May Destroy You, que é tipo, sei lá, 30 minutos, né?
Sim.
Às vezes tem mais, né?
Mais
um milênio, né? Foquei muito milênio.
É, ela tá acostumada aqui com. Tá com streaming aqui, ó. Pega esse pacote de 50 episódios.
Eu sou ansiosa, eu quero ver tudo de uma vez. Eu quero fazer maratona, eu quero ficar sem dormir pra assistir, entendeu?
Não, eu cresci ali, ó, vendo…
Eu olho pro André, eu falo, não, como assim acabou? Não, às vezes eu gosto de acumular, tipo, às vezes eu gosto até de pular uma semana e falar, não vou ver essa semana.
Ah, porque você é dona do teu destino, é isso? É.
Aí, eu quero coisa... fazer minhas escolhas.
Que é coisa mais legal que isso, pô. Você...
Mas é tipo
entretenimento...
É uma série gourmet, degustando assim semana a semana, sabe? Você tem que estar ali. Nossa, agora me preparar, é um acontecimento. Porque tem as séries do dia a dia, né? O cara fica vendo a sequência. Mas isso é maravilhoso, tem que esperar pra essa série. Agora falta só o último episódio, e eu realmente vou ficar órfão dessa série incrível. Mas era muito pesada também,
muito
eu acho
pesado.
Que ela tem que ser degustada aos poucos, né?
É, real, tem isso, né? Você tem que refletir mesmo, digerir tudo que acontece, porque apesar de curto, é isso, é muito intenso, né? E são muitas coisas pesadas que acontecem e eu amo dramédia e eu queria muito que a May Destroy tivesse a mesma aclamação que Fleabag teve, sabe?
Eu também. Mas sabe o que me parece? Que a May Destroy vai ser uma coisa a longo prazo, assim, sabe? Uma série que tu vai descobrindo muito aos poucos. É uma série que no Brasil uma galera não sabe dela, assim, a gente sabe, né? É um canal de elite, HBO, etc.
Sim.
E Michaela Coel ainda não teve toda aquela fama gigantesca, né? Apesar de ter feito uma série lá de comédia que foi super bem na Netflix. Mas a Netflix brigou com ela, já tirou a série do catálogo. Isso é muito
Sim.
louco.
Tio Ishigam, né?
E queriam pagar uma miséria pra ela produzir a May Destroy na Netflix. E ela acabou produzindo fora. E a HBO trouxe pra cá. Mas eu acho que ela vai ser descoberta a longo prazo e muito aclamada, assim, sabe? Eu acho que no próximo Emmy, por exemplo, eu acho que ela vem muito bem.
Fleabag também passou por esse momento, assim, de descoberta, assim. Que a Amazon era um negócio muito novo no Brasil também.
Pois
as pessoas ainda não tinham. E aí, quando deu aquela estourada, e a Phoebe voou e todo mundo consumiu. Acho que vai acontecer a mesma coisa com ela.
É verdade. E começou a roteirizar.
Dos treinos, né?
E começou a aparecer em outros lugares, roteirizando e produzindo outros filmes, né? Eu acho que isso é muito fácil de acontecer com a Micaela também, que é uma artista muito completa, assim.
Sim, a Phoebe virou roteirista do 007. Mais surreal que isso. Imagina
isso
ela
é
passando o texto com o Daniel Craig e falou assim: não, isso aqui é muito machista, Daniel.
Total.
Vamos tentar trazer uma coisa mais cínica um pouco pra esse James Bond, vai.
Para
tá muito
de seduzir
preso.
Mulher com Martini aí, cara.
Para com isso, cara. Isso aí já passou. Isso aí é 1950.
Total. Quero ver o que vem no próximo 007 aí, né, cara? Era outra coisa, né? Vocês lembram que tava rolando uma fala, começou uma petição, eu acho, depois virou bem sério, que o Idris Elba ia ser o próximo 007,
Sim.
né?
Sim.
Pessoal, deram Jesus, que é um ator que eu gosto pra caramba.
Muito.
Vocês já viram aquela série The Wire?
Sim.
Eu nunca assisti, mas eu já sei qual
que é. É impressionante. Eu acho que é minha série preferida de todas, assim, de todos os tempos. É um negócio incrível. Da HBO, quando começou aquela época de ouro ali com Sopranos, etc. E ela tem 5 capítulos muito bem estruturados, assim. É a polícia, o jornal, a comunidade. Então, tu analisa todo o problema de drogas em Baltimore. E foi a série que impulsionou e fez estourar o Idris Elba. Ele virou esse grande cara, assim. E ele daria um puta 007. Só que ele é um cara que também já tá mais velho e tal. Acho que ia ser um problema de continuidade, né, pra franquia que é tão longa, assim. Mas seria muito, muito legal. Porque
Mas
ele é
tá
muito
rolando
bom,
esse mistério aí de quem vai ser o próximo James Bond mesmo.
Pois é, porque Idris Elba agora...
Já vai rolar uma revolta, vai rolar uma petição.
E a gente tava falando da Phoebe, e é muito louco isso, né? Porque começaram a falar da Micaela como, tipo, é a nova Phoebe.
Ah, rolou isso aí.
Porque ela é britânica também, tem essa coisa, uma série que ela mesma dirige, escreve, idealizada por ela e tal, não sei o quê. E aí, isso é foda, né? Porque já comparam ela com uma outra mulher, né? Tipo,
exato.
É tipo, a Micaela Coel não é ela. Ela é tipo, ela é a Phoebe Waller, a nova Phoebe Waller, sabe?
E exato,
isso
vê
é muito
isso,
problemático, né?
Total.
Ainda mais comparar uma mulher negra com uma mulher branca, né?
Comparar uma mulher negra com uma mulher branca. A questão do lugar da mulher também, do tipo, só pode haver uma mulher agora muito bombada no momento.
É.
No momento, é a Phoebe, sai ela, entra a próxima, né? Isso é muito triste, assim. E essa coisa de ter a presença, né? O totem, né? A pessoa une ali representando. Não dá pra ser assim, cara, como se tivesse só um lugar a ocupar e fizesse elas ficarem disputando com elas mesmas, né?
Pois é, faz nem sentido, né? São duas obras totalmente diferentes, são dois...
Exatamente.
As duas são super necessárias, cada uma no seu sentido ali.
Completamente.
Mas é isso que você falou, né? Tipo, tem um lugar só, então elas, as duas que disputem aí pra ver quem que é a britânica que faz dramédia.
E eu nem sabia que tava rolando isso aí, porque eu vi uma entrevista da Micaela falando também do peso dela tá no panteão das grandes realizadoras negras. Junto com Issa Rae, junto com Ava DuVernay, etc. Que é isso. Porque elas têm um peso, toda uma... uma estética e uma cultura pra comunicar, e isso é muito pesado pra elas, porque ela disse assim, que ela pensa em tudo, né, a peruca que ela vai usar, o figurino, uhum. como aquilo conversa com a comunidade. Tem uma cena que é muito representativa da cultura negra, que é a coisa do arrumar os cabelos uma das outras, da amiga, né, que é uma uhum. coisa de cura negra, que também uhum. tá presente no Insecure. Então, tá tendo esses detalhes todos, soma isso, esse detalhe também da coisa da fotografia da pele negra, que é uma coisa que tá se discutindo desde a época de Atlanta, como tá sendo bem feito, agora uhum. que a gente tem realizadores negros fazendo as séries. Então uhum. ela falou, o peso disso é enorme, mas tá sendo incrível fazer a série, e ao mesmo tempo também ser uma espécie de terapia pra ela, né, que é baseada numa história que realmente aconteceu com ela, né, isso que é o mais uhum. triste, assim, né.
Sim, muito.
Não, isso é uma coisa que você falou muito importante, que é em todos os setores do entretenimento ter pessoas negras, né? Porque a figurinista negra vai trazer para uma visão ali que os figurinistas uhum. brancos não têm. O diretor de arte vai pensar numa estética ali que tem a ver com a Exato. Cultura negra e não vai ser aquela coisa chapada de sempre. Exato. Então eu acho que tem que ter uma galera toda em volta, ainda mais uma série.
Tem que ter. Tem que ter uma galera, né?
Dela, né?
Então, nos anos 90, quando botavam um negro, era um negro no Brooklyn, com um microsystem uhum. no ombro, o boné virado pra trás. Era tudo que podia haver de mais estereotipado possível, assim. Não dá pra ser assim, né, cara?
Sim.
Sim, sim.
No Brasil também, né? No Brasil é o favelado, né? Quando vai pra favela, a gente mostra os negros, volta pro...
É o garoto único,
sul,
né?
Só tem branco.
Sim, é o garoto único da Malhação, que não tem dinheiro pra tomar um suco de laranja no Giga. Isso. E veio da favela com uma bolsa de estudos.
É, a mãe é faxineira da escola e ele conseguiu a bolsa, as coisas assim, né?
Uhum, a galera se cotiza pra comprar material pra ele. É sempre isso. Agora, né, de novo, com o streaming, o pessoal outro dia perguntou por que que tá vendo tanta diversidade nas séries e tal. Eu acho que o streaming é esse lugar pra testar muito, né, pra ter essas uhum. possibilidades de ter novas narrativas e pra saber que tu pode atingir nichos diferentes, assim. Então a gente tá vendo coisas boas agora, também de produções brasileiras, coisas da Globoplay, etc. Uhum. Então é legal isso, assim, que essas coisas começam a mudar, né? E a televisão Sim. vai mudar por consequência, né?
É, tomara, né? Porque tá na hora. Mas da Netflix, o que eu acho legal também é que vem vindo muitas séries de outras, né, nacionalidades, o que é muito importante também, como por exemplo Sangue e Água, que é uma série africana, né?
Uhum.
E é, meu, é maravilhosa a série.
Muito legal essa
Você
série.
Assistiu?
Eles estão. Assisti a série. E eles estão fazendo muita série, né? Trazendo muita série africana também.
Sim.
É
Sim.
muito boa tu ver outras narrativas que fogem dos vícios norte-americanos. Isso é muito legal. Séries orientais também, que a Netflix traz bastante.
Iraniana.
Muita, né? Tem muita série coreana que tá, tipo, você vai ver naqueles mais recentes lá. Tipo, metade é tudo série coreana, umas novelas deles, né? Que eles têm um gênero Sim. só deles lá de novela coreana.
Sim.
Que são as séries teens coreanas, coisa pra caramba.
Muita coisa, cara.
Mexicana assim. Também, né? Tem muita série bombando, aquela Desejo Sombrio, Control Z.
Caramba. Não, tem muita oferta na Netflix, né? E aí tu fica até soberbado de o que escolher, assim. Tanto que até eu tenho visto poucas coisas deles. E tenho visto as coisas mais longas e mais pesadas, digamos assim, mais densas, que a HBO tem feito mesmo, né?
Uhum.
Eu tô agora muito ali no I May Destroy, no Lovecraft Country também.
Nossa, sim. Também é outra que é muito boa também, que a gente tá vendo.
Aproveitando que você falou do Lovecraft, tem ali a mãozinha do Jordan Peele, né? Que eu acho que foi um dos caras mais importantes aí, acho que negros em Hollywood, né? Nos últimos anos.
E cara gigante, e a mão dele como produtor é um negócio incrível, né?
Uhum.
Porque fez dois filmes maravilhosos que transcendem a coisa do gênero de horror. Uhum. E agora como produtor, ele com sutileza vai botando a mãozinha dele fazendo diferença.
Sim.
Tipo que nem eu quando vi que ele foi anunciado como produtor do teu Twilight Zone, né?
Sim.
Achei que ia ser toda uma série antiquíssima. Toda uhum. com protagonismo negro. Mas ele faz isso de uma maneira muito sutil, assim. É um episódio ou outro
uhum.
com protagonistas negros, mas a trama tem muita relação com isso. E ele faz com essa sutileza, com o poder dele entrando ali em cada lugar e dando um uhum. toque, trazendo diversidade. Isso é muito bom. E ele colocando também agora essa diretora muito jovem para dirigir Lovecraft Country também.
Uhum.
Né, negra, toda a história que ele faz ali é... readequando, dando um tapa de luva, né, no Lovecraft, né, que foi um cara extremamente racista. Então isso foi incrível, né, o que ele tá fazendo na indústria.
É, então, e ele é um cara que veio da comédia, né, isso que é o mais legal, né, ele tinha
Muito
uma
louco.
Série de comédia, o Kay Peele lá, que é umas uh-huh. sketches e tal, sempre pro lado do, trazendo essa coisa do racismo, rindo dos brancos, né, tipo,
Demais,
como o branco
cara.
é idiota e tal. É, tipo, ele tinha uma temática ali muito bem estabelecida e o cara, de repente, criou um gênero. Tipo, esse gênero dele de terror virou um gênero de Jordan Peele, né?
É, como é louco isso, assim, né?
Isso aqui é muito Corra, né? Ah, ó, tá uma vibe meio Corra, virou uma referência, né?
E uma coisa, é tem um negócio no tom dele que é muito legal, esses caras que vêm da comédia e vão pro drama e trazem a coisa de... do racismo sob esses dois olhares. Eu vejo um cara que tem um tom muito parecido com ele, que é o Donald Glover, em Atlanta. Né? Que é uma série, vendida como uma série de comédia, como uma série muito densa e muito séria em muitos momentos. Inclusive, alguns episódios lida com horror, assim. Não sei se viram aquele episódio daquele cara que remete ao Michael Jackson.
Isso, é falado agora disso.
Nossa! Muito pesada e assustadora, sabe?
E não, também, é genial, né?
Nossa, muito genial. Como esses caras sabem lidar com esses dois tons, que é a comédia e o drama, pra trazer um retrato sobre racismo de uma maneira muito intensa. É legal demais, cara.
É, não, e ele traz um alívio cômico nessas, que é preciso, né, nesses filmes dele. No Corra tem o amigo dele lá, que é o cara engraçadão, que tá falando merda o tempo todo e que no meio do problema todo o cara tá ali fazendo piada e tal. E no Us... tem o pai, né? Que o pai é meio fanfarrão da família, que tá tudo acontecendo. O pai tá querendo comprar um barco, um iate. Aí tem aquele casal branco, que é um casal branco idiota, que tipo, cara, olha só que ridículo isso e tal. E só que é uma puta série de suspense, terror e horror ali, que você para, dá umas risadas e fala assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Que
não, dá uma
feio.
Aliviadinha, né? Tem que ter um tom de humor pra dar uma aliviada, uma angústia total, senão tu explode teu coração, né?
E o lance do Lovecraft é isso, né? Tipo, é um cara que é um cara racista, declarado, as obras dele todas tratando negro, judeu, como, né? Tipo,
nossa,
seres inferiores e tal. E ele deu uma virada, pegou esse negócio e virou do outro ponto de vista, né?
Virou tipo, total.
Só quem tem muita moral consegue pegar um negócio desse e botar numa HBO, né?
Produzir exato,
um
negócio pra desse. Levar, questionar a obra do cara, questionar o legado que ele deixou e usar aquilo ali realmente como uma ferramenta, usar as ferramentas que ele usou também, desses monstros, etc., como metáfora, inclusive, pra usando a própria obra do cara denunciar o racismo presente naquela sociedade ali, né? Ele faz isso muito, muito bem.
Muito demais. É, voltando ainda pro papo do Chadwick Boseman, tem o filme, inclusive, do Spike Lee, né? Que foi, acho que, o último filme que ele fez, né? Que tá aí, né? No ar, não, né? Que estreou, né?
É.
O Destacamento Blood.
O da Five Blood lá também. O último filme dele que tá possível de ser assistido, né? Um filme incrível que já traz... É muito louco, já traz ele com uma aura quase endeusada, se eu tava lendo as escolhas do Spike Lee, né? Queria usar ele no momento presente, ali no meio das aventuras, na selva, etc. E, em determinado momento, ele viu que era uma escolha mais interessante ficar usando ele em flashbacks, ficar usando ele como lembrança dos outros. E aquele estranhamento inicial que dá, né? Que é os caras na idade atual, e ele sendo visto sempre muito mais novo. Então fica um pouquinho difícil de entender no começo. Mas depois se dá conta dessa... figura mítica com a qual ele é vista. Isso é muito bom, muito lindo, assim, na verdade, né?
A galera começou até a achar que o Spike Lee sabia de alguma coisa pra botar ele, porque parece quase um papel do tipo, né? Isso que nem você falou, essa coisa mística do vamos... como é que é a palavra? Esqueci tipo, a palavra.
Mas do tipo... quase endeusar ele, assim.
Isso,
né?
Tipo, vamos endeusar, ele é uma figura de um deus ali no filme.
Eu não quero alimentar essas teorias de conspiração, porque assim, quando tu lê sobre, tu ouve que ele falou sobre a doença dele pra pouquíssimos familiares e pouquíssimos amigos. Não sei qual o grau de amizade que ele teria com o Spike Lee, não, mas não é uma hipótese totalmente possível de ser ignorada, né? Porque
o Spike Lee
é um cara muito próximo. Ele é muito próximo de alguns atores.
Ele respondeu um comentário no Instagram falando que ele não sabia e que ninguém sabia.
Ah, olha só. Mas enfim, agora eu também vi que tem um filme que eu acho que é produzido na Netflix, que o Chadwick deixou pronto, né? Que era um filme produzido pelo Denzel Washington, né? Ma Rainey's Black Bottom.
É isso.
E aí, com a Viola Davis, parece que é um baita de um filmezão, assim, sobre a jazzista Ma Rainey. Ele era um trompetista no filme, e eu acho que vem... E adiaram uma premiere que ia ter agora, Netflix ia ter uma premiere essa semana, se eu não me engano.
É, eu vi que tá sem data ainda de lançamento, né, parece.
Eu não sei sobre o lançamento, mas o filme tá prontinho realmente. E agora,
tá
por causa disso, obviamente, se adia todos os eventos em relação ao filme, né?
Sim, total, nossa. E vocês, quando um ídolo, assim, morre, vocês gostam de assistir as coisas, tipo, é isso, ah, eu vou ver Pantera Negra de novo, ou vocês têm um pouco de... não conseguem muito ver, consumir,
tá tendo
assim,
uma, tá tendo uma aclamação da comunidade negra pra se ver novamente e se fazer umas sessões conjuntas online e tal, pra servir como um processo de cura, assim, né, a gente vê isso muito, só que eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, assim, de ver tão cedo, porque realmente me chocou demais, assim, há muito tempo eu não ficava tão triste com a morte de uma celebridade, sabe? Mas é muito próximo de mim, eu até falei no vídeo que eu fiz agora, que é muito louco, assim, parece até uma coisa meio piegas, mas eu me sinto muito próximo das pessoas negras, quase como se fossem parentes, assim. E eu não digo só de celebridades, coisas assim, eu digo de pessoas no dia a dia, assim, a gente tem uma ligação muito grande entre a gente, pessoas negras. E eu aprendi muito com meu pai isso, sabe? A gente tem quase um código, quando a gente passa um pelo outro, a gente só sacode a cabeça um pro outro como se a gente tivesse uma troca interna de uma história que a gente faz. Assim. A gente se reconhece muito como uma comunidade. E é muito louco, porque são caras norte-americanos, uma outra situação completamente diferente, estrelas gigantescas e milionárias, só que eu me sinto muito próximo de caras como o Chadwick Boseman, como o Denzel Washington, como o Viola Davis, etc. Parece que é um parente que chegou lá e tá mandando muito bem. Então eu fico muito, muito sentido realmente. E aí quando eu fui catar imagens pro vídeo, eu já fiquei muito triste de ver tanta coisa boa que o cara fez e que não vai mais fazer novas coisas boas como aquelas. Então eu vou dar um tempo pra ver, quero rever Pantera Negra aí pela 50ª vez, só que eu vou esperar agora pra ver de novo pós-morte dele, sabe? Não consigo ficar efusiante nesse momento vendo esse filme, apesar de ser incrível. Quero dar um tempo e talvez até rever algumas coisas mais antigas que ele fez, na verdade, ver com calma aqueles primeiros filmes dele lá... O James Brown é um filme que eu vi. Sobre o James Brown, que é um filme que eu vi uma vez só também. Quero rever com mais calma, sabe? Mas vou dar um tempo mesmo.
E você estava falando que um dos ídolos do seu filho é o Pantera Negra. Como é que foi? Você contou pra ele?
Contei
como é
pra
que foi
ele,
isso?
Ele é muito ciente de tudo, ele é assim, espertão, sabe? Tudo tá acontecendo, né? De cara ele já viu. Ah, o youtuber tal acabou de fazer um vídeo homenageando ele e tal. E aí eu falei pra ele, porque eu soube, eu vi no. Acho que no Twitter, assim, levantei da cama e eu fui falar com ele. Meu filho cara, ele é muito meu parceirinho, assim. A gente senta pra ficar falando sobre heróis, sobre cinema. É uma cabeça absurda, assim. E fico dividindo minhas HQs com ele, doutrinando ele e tal, sabe? E aí eu falei, eu sou o primeiro a falar pra ele, né? E ele, como assim? O ator que faz o Pantera Negra morreu. Ele, nossa, que triste, sabe? Ele ficou assim, chocado, né? Morte é uma coisa muito estranha pra essas crianças, assim, né? Ele tá sempre falando, ah, por que que o mundo é assim? Seria bom que ninguém morresse, né? E aí, eu contei pra ele, ficou super triste, e ele ficou acompanhando o meu processo de criar o roteiro do vídeo, assim. Tá fazendo, papai? Quando é que vai soltar? Que não sei o quê. Tu viu que tal coisa e tal? E é um querido, assim, muito fofo. Mas foi triste, ele viu que eu fiquei triste... E até botei no vídeo uma cena de quando a gente foi no cinema e ele fez a pose na frente daquele mega pôster, assim, sabe? É muito representativo pra ele, pra todas as crianças negras verem um herói negro tão bem representado. Então, certamente, é algo que impacta não só ele, mas acho que várias crianças, assim, sabe?
E nesse papo de representatividade, por isso que é tão forte aquela imagem da Maju Coutinho no jornal fazendo o símbolo, né?
Wakanda Forever, né? A Maju Coutinho é um símbolo há muito tempo, né? Na TV aberta, é muito legal de ver isso. Eu vi também, tem um vídeo muito famoso de uma menininha que olha pra ela e fala, olha, ela tem o cabelo igual ao meu. Então é maravilhoso que ela traga essas pautas pra um jornal em TV aberta, o tempo inteiro ela tá trazendo isso. E o fato da Globo ter definitivamente aceitado essa dinâmica que é necessária, né? É incrível isso, e é muito necessário, né?
E o tanto de paulada que ela toma por esse protagonismo também, né? Porque tem o outro lado também, né? Da galera que não aceita e começa a questionar o trabalho dela, simplesmente por ela ser negra, né? Lembra quando rolou aquele... Quando ela começou a aparecer mais, começou a rolar aquela coisa, tipo, ah, não suporto, que ela é péssima, não sei o quê.
Não, teve jornalista fazendo... jornalista fazendo contagem de vezes em que engaguejava. Coisas às quais jornalistas brancos nunca foram submetidos, né? É sempre esse crivo maior sobre a pessoa negra. brasileira, né? É uma coisa triste, total, uma coisa triste, mas é o que eu ouvi do meu pai, assim, sabe? Essa coisa de gente, ó, tu vai ter que provar mais de duas vezes que tu é melhor que os outros, assim. Então, isso incapacita mentalmente muito, assim, é uma coisa muito pesada pra gente, sabe? E uma jornalista extremamente competente, que provou por N maneiras o quão merecedora ela é de estar lá, ter que estar suscetível a tantas críticas desse tipo, é uma coisa triste demais, assim, né? Isso é o racismo.
É, isso é muito louco, porque o racismo tá nas caixas de comentário, né? Não é um negócio escondido. Tipo, as pessoas estão escrevendo no Facebook, tá, em caixa de comentário. Esse final de semana o Léo Dias fez uma matéria de 12 influenciadores negros para você seguir. Eu acho que era esse o título da matéria. E se você vai ver os comentários, é atrocidades, assim. Tipo,
cara,
pessoas...
comentário é um negócio que eu não leio, que não dá, assim, sabe?
É isso que eu ia te perguntar, se você costuma acompanhar o que estão falando de você na internet, ou se você só vai nos... quando você vê que é elogio, você lê até o fim, você vê que é crítica, você dá uma paradinha ali e fala assim, não, não vou nem dar bola pra isso aqui, porque não,
não
vale
eu
a pena.
Se eu vejo que é crítica pesada nesse sentido de não ter um embasamento e é racista, pessoas que questionam a necessidade de vídeo, de se falar de tal coisa, eu já paro, porque eu sei que não vai me trazer, não vai me construir, não vou. Mesmo que eu tenha força pra questionar e contra-argumentar, eu fico pensando que validade isso vai me trazer. Porque se eu já tinha um recado, uma informação, um recado a ser dado, eu já fiz com aquilo que eu ali me esforcei pra produzir, sabe? E aquilo foi bem recebido por uma galera, por uma quantidade legal de pessoas. E o que eu faço no dia a dia, no podcast, etc., já é o meu recado que eu tô dando, assim. Que é trazer um pouco de conhecimento e informação e também exaltar grandes figuras negras. Então, o recado está dado, assim. Eu não vou discutir além porque eu já argumentei o suficiente. E às vezes threads no Twitter é uma coisa também que vai ficando pesadíssima num grau que é... Nossa, fica doente, assim.
E acontece aquele fenômeno com você do branco que quer vir te corrigir de alguma informação, alguma coisa que você falou num vídeo, num podcast?
Ah, eventualmente acontece. Muito da coisa assim, não, tu sabia que na verdade o Machado de Assis é que era racista? Porque tal coisa, e a gente, cara, calma. Calma. Calma, sabe? Tu viu isso que eu falei agora no minuto tal e não sei o quê? Não, ele só pega o âmago da coisa. Tá, falou do Machado de Assis. Eu tenho um argumento aqui de que, na verdade, ele era racista, ele não trouxe pessoas pra Academia Brasileira de Letras e tal, tal, tal. Eu, calma, cara. Vamos analisar todo o contexto. Acho que você tá bem equivocado. Mas tem bastante.
Tem que ter paciência.
E que outras mortes marcaram vocês?
Olha, eu tenho uma emblemática que é Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas que eu acompanhei todo... O Mamonas Assassinas pra mim foi mais trágico ainda, porque meu pai era cinegrafista, né? E meu pai esteve lá onde caiu o avião. Meu pai tava com os bombeiros lá fazendo imagens.
Sim.
Então eu sabia que tinha acontecido uma tragédia e sabia que meu pai tava lá ainda. Então tinha uma coisa pra mim curiosa, assim... E eu era criança, né? Então, tipo, na escola era tipo, caramba, o pai do André tava lá onde morreu os Mamonas Assassinas. Era
caramba,
tipo, virou uma grande parada. E aí eu lembro que meu pai me contou tudo que ele viu lá, as coisas que, enfim, eram umas coisas, atrocidades. E o Mamonas Assassinas era uma parada que, porra, a molecada tava no auge, né? Tipo, era um negócio que, tipo, você jamais imaginaria que do dia pra noite acabou o Mamonas Assassinas.
Pra mim também. Eu acho que foi a primeira morte que me marcou, assim, sabe? Ayrton Senna também, né, teve, mas Mamonas eu gostava muito. Os caras estavam no auge, né?
Pois é.
Então foi a primeira que eu me lembro, assim, que me marcou tanto. Você, Ale.
Pois é, essas duas me marcaram também bastante. Só que eu sou um cara que eu lido muito mal com a morte, assim.
Eu também.
Eu vou tentando desacoplar do meu drive as memórias que eu tenho sobre. Quando meus parentes morrem, eu fico muito mal, tenho dificuldade de ir a funeral e etc. Eu não tenho muita recordação, assim, de grandes estrelas. Eu me lembro que eu fiquei chocado muito quando morreu o Tim Maia. Foi uma coisa que eu acompanhei. Eu fiquei muito, muito triste, assim. Que é um cara que eu admiro pra caramba. É um cara que eu quero... Tem alguns caras que eu quero fazer, que eu quero contar sobre, fazer podcast. Eu fico com medo de fazer, por não saber se eu vou representar tudo aquilo que a pessoa é, pelo tanto de pesquisa que eu vou ter que fazer pra honrar a vida dessas pessoas. E o Tim Maia é uma delas. E eu me lembro que eu fiquei muito chocado com aquele negócio, porque foi parada cardíaca, aquela coisa no palco e não sei o que e tal. Mas é um dos que eu me lembro mais recentemente. Eu vou esquecendo, assim, coisas que me chocaram, sabe?
E eu tenho duas mortes de ídolos, assim, que me marcaram muito, que foi Amy Winehouse, que eu tinha, que eu acho que a história dela foi muito forte, assim, foi muito curta, né, e muito forte, muito sucesso, e também muito devastadora, assim, né, foi o que ela passou, eu fico muito mal com a história, assim, com o que ela passou desde da infância, que foi o que, desde a infância ela foi levando ali problemas pessoais da vida dela, que impactaram ela psicologicamente, né, pra levar até onde levou.
Agora
e culminou na morte
falou,
dela.
Eu me lembrei também da Amy, foi alguém que me impactou muito também, eu me lembro que eu e a minha esposa, a gente foi no último show, não sei se ela foi mais de um, mas eu fui no último show que ela fez em São Paulo, foi incrível, assim. Minha mulher andava saudosista dela agora, faz 2 semanas. Minha mulher ficou, acho que uns 3 dias, vendo clipe, ouvindo música. Eu tava, o que foi? Ah, deu saudade e tal. E ela mostrava o show lá no que a gente foi e falava pro meu filho. E ela tava grávida, a Nani, a minha mulher tava grávida do João quando a gente foi no último show dela. Ela falava, ó, você tava nesse show aí e tal, na barriga da mãe. E aí me foi muito chocante, realmente, porque era um talento de um gênero que eu gosto muito, que é a soul music. E agora que tu falou, me lembrei. Foi bem chocante a morte dela.
Inclusive, o aniversário dela é agora, dia 14 de setembro.
Ah, é?
É, e eu lembro que eu tava nesse show também, né, de São Paulo. E ela tava bem naquela fase que ela tava… que ela não tava bem, tava dando aquelas tropeçadas, parava de cantar, enfim. E as pessoas zoavam com ela, né? Faziam memes, riam dela. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa quando eu assisti esse show. Porque pessoas em volta que eu não conhecia estavam fazendo isso, sabe? Não estavam nem aí pro show, estavam rindo dela, zoando. E pouco depois ela faleceu. E eu acho que também remete, essa coisa também vai para esse lado de, tipo, as pessoas não terem empatia e não pensarem no que as celebridades estão passando, né? Porque a gente nunca sabe o que tá acontecendo. Como aconteceu também com o Chadwick, que ele apareceu muito magro, né, recentemente. Também surgiram memes com ele e ninguém nem imaginava o que ele estava passando, né? E isso é muito tenso que as pessoas fazem assim nas redes sociais, né?
É muito tenso. Parece que só que quando acontece uma desgraça como essa é que as pessoas têm um pingo de humanidade, né? De rever o que elas estavam fazendo. Eu me lembro também dessa chacota que rolava com a Amy, da magreza dela e tal. E agora também, como tu falou, em relação ao Chadwick, o pessoal objetifica, né, as pessoas, né, celebridades, etc, e não analisa o que tá acontecendo por trás da vida delas, o quanto elas podem estar sofrendo, e tem acontecido uma desgraça para elas acordarem e tomar essa espécie de tapa na cara em relação ao limite dessa zoação, né, ironia e essa graça que tem em cima dos outros, tem um limite, as pessoas têm que compreender isso, ter mais humanidade, assim, isso é triste demais.
Sim. Outra morte triste foi a do Chorão, né, nossa, eu era muito fã dele. Eu fiquei muito
dele,
mal. Era
skatista, né?
Sim. Nossa, total.
Esse skate aí eu só vejo debaixo do braço. Eu nunca vi no pé, mas…
Não,
é claro,
não comprovou
eu parei
ainda.
De andar. Eu parei de andar, né?
E tem uma rampinha pra ela aí.
Não, eu me machuquei feio. Eu tenho uma hérnia de disco nas costas por causa do skate.
Caramba, ficou o trauma então.
Ficou. E aí, meu médico falou assim, ó, você não precisa operar. Mas se você cair de novo e fraturar, com certeza tem que operar. E aí, meu desespero de operar. Eu parei, assim, peguei um trauma que eu fiquei com medo, né, de andar de novo, assim. Então, depois eu até andei, mas só um rolezinho, assim, de boinha, sabe? Que não tem muito erro e tal. Mas aí…
Não, muito triste. Daí eu vi Chorão nessa… E lembrar dessa fase, tem esse peso duplo, então, pra ti, né? A fase
muito.
Do skate e a morte desse cara que foi um baita ídolo aí, né?
Foi um puta ídolo, né? Ele que deu aquela popularizada ali no skate com o Charlie Brown, né, nossa, foi muito triste, assim, pra mim, eu fiquei bem mal, assim, quando ele morreu.
Cara, tinha uma rampa de skate, que é um investimento muito improvável, né,
sim,
as pessoas compram imóveis, as pessoas têm, tipo, ele tinha uma, Santos ficou, virou um ponto turístico de Santos, que é a rampa do Chorão.
É a rampa do Chorão,
esse é o valor do cara.
Não, foi bem louco ali, e mais louco ainda foi que logo em seguida teve a morte de Champignon também, que foi muito próxima, né, então, caramba, que aconteceu.
Com certeza a morte do Chorão, né, teve um peso ali pra acontecer a do Champignon, né, foi muito triste, né, teve mais essa ainda.
Pra mim, a mais recente que mexeu comigo foi a do Gugu, que foi
Gugu.
Um negócio totalmente inesperado, como todas essas são, né, mas… O cara foi arrumar o ar-condicionado, caiu, bateu a cabeça numa quina e morreu.
Que loucura essas
maluco
mortes,
isso,
né, cara?
É, tipo, e, sei lá, o Gugu, eu sempre falei, as pessoas sempre acharam que, foi, que era zoeira minha, né? Mas, tipo, ele é um dos caras, eu que trabalho com televisão, assim, é um dos caras que eu acho mais foda e que mais contribuiu pra eu trabalhar com entretenimento. E, enfim, eu tive pouco contato com ele quando eu trabalhei lá na Record, assim.
Uhum.
Mas, tipo, é um cara que tem um domínio do que é a televisão aberta, do que é entretenimento, assim, que é, tipo, conversar com ele é uma aula, assim.
Sim.
E ele é muito tratado como um cara, tipo, meio B, né? Tipo, a galera fala assim, ah, Gugu.
É, meio trash,
isso aqui é muito Gugu, acho... é, tipo, é até pejorativo, assim. As coisas
ele foi um símbolo daquela TV anos 90 que podia
muito.
De tudo ali, né?
Total, aquelas brigas, ele e Faustão no domingo, pra ver quem fazia
Nossa.
Mais atrocidade por audiência.
Tudo era possível por audiência, né?
Folclórico, assim, aquelas brigas de Danny Boy versus o Faustinho, tinha o Latininho, aí tinha o a treta do Ruge, né? Que, tipo, tinha o Ruge no SBT e aí eles não podiam ir em outra emissora. Aí o Ruge nunca foi na Globo, por exemplo.
Sim, que o Ruge era da PromoArt, eu acho, não era? Que era da empresa do Gugu, era uma coisa assim, não era?
É, o Ruge ganhou aquele reality do SBT,
o reality,
né?
Do SBT.
Do Bonadio lá.
Sim.
E aí o contrato delas é que elas não podiam aparecer em outra emissora. E aí o Ruge
tava bombando. Elas apareceram recentemente pela primeira vez no Faustão, que foi um marco, assim. É,
tipo, o Ruge não podia...
Mas já na volta delas, né?
Nesse
retorno,
agora, foi? Recente.
Uhum.
É.
E aí era isso, tipo, o Gugu ganhando do Faustão todos os domingos por causa de Ruge e o Faustão tendo que botar sushi erótico, era tipo um negócio maluco.
Não, e tinha isso, tinha uns artistas que eram muito SBT, os cantores estavam sempre lá e os cantores lá da Globo e tal.
É.
E no SBT tinha essa galera que rendia esses programas também aí, o Zé Tchan da vida, que daí virava aquelas jogadas na piscina e o caramba, né?
Nossa,
era
do
uma
Gugu.
Época muito
A votação
louca,
na Trash. Nova Loira do Tchan. Tipo, a Sheila Mello fazendo um reality no Faustão pra ser a nova loira do Tchan.
Sabadão Sertanejo, com as meninas com a camisa branca molhada, lembra?
Sim,
nossa,
esse
um
tempo do Viva a Noite ainda, que ele apresentava antes disso, se vocês viram.
Não vamos nem falar da banheira do Gugu, então, porque aí…
Aí
é um
já
caminho
é outro
sem
nível,
volta.
Né? Gata molhada.
Gata molhada, isso aí. Mas ele depois começou aí, ele começou a ter o declínio total dele, aquela função lá do PCC, né? Que ele
sim.
fakeou toda aquela
Nossa,
notícia
sim.
lá.
Entrevista
foi
fake
louco,
com
né?
o PCC.
Aí acabou com a seriedade do Gugu, né?
É. Se é que tinha
já,
alguma,
já
né?
Tinha bastante seriedade depois disso.
Aquele homem sério, aquele homem sério da banheira do Gugu perdeu
Nossa.
Espaço pro…
Total.
Nossa, é… Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com morte, Ale, quando você falou, eu me identifico. Tanto que eu e o André, a gente tava falando sobre isso no fim de semana, né, por causa do Chadwick. E a gente começou a falar de morte, de pessoas próximas e tal. E eu comecei a chorar, porque eu não consigo. Eu tenho realmente dificuldade. E pra mim, eu não sei pra você se é assim também. Pra mim, quanto mais velho eu fico, pior é. Quando eu era mais nova, tipo, adolescente, eu perdi meu tio… aí depois, não adolescente, já era, né, ali 20 anos e tal, perdi meus avós e tal, e perdi um conhecido meu que era um amigo e tal, foi piorando, sabe? E agora eu sinto que, assim, faz
não,
muito tempo
pior.
Que eu não perco ninguém próximo, assim, então eu tô preocupada, assim, de, tipo, quando isso acontecer… Eu não sei como que eu vou lidar, sabe? Preciso
pra
muito
mim,
levar isso pra terapia.
Também, quanto mais a idade chega, mais a gente fica consciente de que outras pessoas muito próximas de ti naturalmente estão próximas de falecer por idade, as complicações e etc. O meu vô morreu já faz cerca de 4 anos, só que eu fico muito, muito sentido ainda, assim.
É.
Ele morava no interior aqui do Rio Grande do Sul, em Bagé, e eu tenho dificuldade de voltar à cidade dele pra visitar meus parentes lá, porque não vai ser a mesma coisa sem meu avô, assim.
Uhum.
Então há anos eu não volto lá por causa disso. Eu tenho uma dificuldade absurda, eu relembro essas coisas, a relação que eu tinha com eles, com meus parentes que faleceram. Eu fico muito triste, assim, eu fico pensando, às vezes, pessimistamente, ao falar, o tempo estraga tudo, porque as coisas só vão vindo, e mais a gente vai morrer e tal, né, e, enfim, eu pensar que pessoas queridíssimas perto de mim podem vir a falecer, eu fico muito mal, assim, eu não sei lidar mesmo.
E a gente, esse papo surgiu justamente por isso, a gente tava falando do Chadwick, né, que a gente ficou meio baqueado, assim, e aí começamos a falar sobre morte, tomando um vinhozinho, né, que aí dá aquela a emoção, vem mais a flor da pele, né.
Daquela amolecida.
E aí eu fiz justamente essa pergunta pra Foquinha, que foi: você já imaginou essa situação? Porque eu tenho, às vezes eu me pego imaginando, tipo, se eu perco alguém próximo, como seria a vida a partir daí, sabe?
Sim.
É uma coisa minha especulativa e não sei se isso é uma coisa normal das pessoas ou se eu tenho algum problema que eu vou ter que tratar na terapia. Mas aí eu abri essa informação pra ela e falei assim, já me peguei pensando, tipo, se os meus pais morressem, como seria, o que aconteceria depois disso. É, se eu perco meu pai, como minha mãe ficaria? Se eu perco minha mãe, como meu pai ficaria? São coisas que ficam batendo na minha cabeça, fez outra quando eu tô... nesse exercício aí de pensamento. E aí, quando eu comecei a falar isso, eu olhei pra Foquinha, ela tava chorando. Ah. E eu poucas vezes vi a Foquinha chorar. Esse é o lance.
Não, porque eu tava já mole de vinho e esse assunto já tava mexida com o Chadwick. Sim. Aí ele fez essa pergunta pra mim, eu falei, meu, para, não quer, não pensa nisso. Sim. E quando isso vem na minha cabeça, eu já tiro, tipo, não vou pensar nisso. Sai pra lá, sabe? Então... Eu tenho
uma parada dessa que eu demora pra minha ficha cair. Eu sou essa pessoa que quando acontece um negócio, eu fico muito tranquilo. É, quando meu avô morreu, que foi a última vez que alguém próximo morreu, que tem uma história boa com a Foquinha do velório, inclusive. Foi a primeira vez que ela falou com meu pai, foi no velório do meu avô, por áudio.
Ah,
foi
ainda.
Por áudio?
É. Porque o meu avô, a gente tava começando a ficar e tal, e aí o meu avô, ele já tava meio doente e tal, e aí ele faleceu, e aí eu fui pro interior lá, porque ele era do interior, pra velórios, todas essas coisas, né? E aí, durante todo esse processo, eu tava muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, eu em nenhum momento eu quis ver no caixão, nunca vi nenhuma pessoa morta conhecida minha. Tipo, ah, tem um caixão ali, eu sei que ele tá ali, beleza, mas eu não quero olhar, porque aí eu acho que eu posso dar essa desarmada aí mesmo, sabe? Porque
não, desculpa te interromper, mas só pra não perder o fio dessa história. É, e também não quero deixar esse papo muito mórbido, mas só porque talvez faça parte do meu trauma. Eu vi o meu avô morto na cama dele, sabe? Então, porque, tipo, a gente foi pra casa da minha avó, ligou desesperado. Meu avô tava muito doente já. Sim. Muito doente, assim, e foi... Acho que foi mais triste ver ele tão doente do que a morte dele, assim. E aí, minha avó ligou pra gente, eu ainda morava com meus pais, desesperada e tal, e a gente foi pra lá encontrar com ela. E eu não sabia, sei lá, não pensei como é que tava e tal. E meu avô tava lá do mesmo jeito, óbvio. Que ela foi ligando, a gente foi chegando. E aí eu dei de cara, sabe? E aí vi os caras levando meu avô, sabe? Então foi um negócio muito pesado, assim, pra mim, que eu não consigo tirar da cabeça, assim. Então esse é um trauma. Eu acho que meu trauma
faz
parte disso
também. Isso deve ser muito
traumatizante,
porque você já tem esse problema com a morte. Eu nunca tive que lidar com isso, com esses preparativos, sabe? De estar em torno, de providenciar funerária, etc. Parece alguma coisa extremamente imatura da minha parte. É. Que eu sei que vou ter que lidar em algum momento com isso. Só que eu nunca lidei com isso. E é muito doido. Eu acho que eu ficaria muito mal, assim. Eu lembro que antes do meu avô falecer, quem tinha falecido mais proximamente era um tio meu, irmão da minha mãe. E ela me falou e tal, e ela já vem falando meio no automático, do tipo, tá, a gente tá indo, a gente vai preparar, a gente não sei o que, o funeral. Meio que sabendo que eu não vou fazer muito parte daquilo ali, assim. Só que ele era um tio muito querido, sempre muito perto da gente, desde a infância, assim. Ele tava sempre em casa, todo dia, assim. A minha maneira de lidar com aquilo foi escrevendo. Eu escrevi um conto que eu imaginei toda aquela função em torno. Minha mãe me contando, etc. Eu sabendo, só que no conto, o personagem meu, ele vai até o funeral... Ele começa a olhar as pessoas estranhas e ele relembra histórias daquele tio e tal. Foi a maneira de lidar, porque é uma dificuldade absurda de lidar com a questão da morte pra mim.
Mas é uma boa maneira escrever mesmo.
E eu, nesse velório do meu avô, foi muito engraçado, porque eu tenho muito essa coisa de ficar observando as coisas em volta. Eu perco muito tempo observando coisas que eu não precisava observar, sabe? Então tinha um velório acontecendo do lado do meu avô, tinha um outro velório de um outro cara morto. E aí tinha dois caixões, duas famílias. E o interior é uma festa, porque chega um momento que as famílias estão entre si trocando ideias sobre amenidades no meio do velório,
sim,
sabe?
Uh-huh.
E é uma coisa meio assim, caramba, tipo, as pessoas morreram ali, galera, sabe? Tipo, e começa
é
a rolar, tipo, quase
isso,
uma festa, né, tipo, é uma coisa muito do interior.
Não, é isso assim. Que os nossos funerais não têm aquela cultura dos funerais norte-americanos, que é uma recepção realmente, é prata de comida e etc, né? Outro dia eu fui no funeral de um parente, de uma colega e tal... E bem distante de mim, assim, só uma função formal mesmo. E chega um momento em que estão lá, tem a cerimoniazinha acontecendo numa pequena capela e tal, ele foi incinerado. E aí depois o pessoal fica do lado de fora, começam umas conversas sobre amenidades, assim.
Uhum.
Não, mas tu viu o que aconteceu agora, essa situação e tal. E aquilo fica muito distante de tudo, fica um momento meio surreal, assim.
É surreal.
E foi, foi o primeiro daqui, velório que eu fui no interior mesmo, assim. Então eu sempre ouvi falar muito, tem família no interior, e sempre tem essa coisa do velório no interior, que é, vai, bebe cachaça, tem, tem o bolo, eu não sei o que, as pessoas fazem realmente festa. E aí foi a primeira vez que eu vi isso acontecer.
Bebeu morto.
É, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer mesmo. E aí até me ajudou nesse momento, assim, de ficar mais tranquilo. Mas aí passam uns dias, aí eu sinto de verdade, assim, sabe? Tipo,
sim.
Eu tenho uma coisa da força do momento, que é tipo, eu não posso deixar minha família mal. Então, tipo, eu tenho que estar aqui, mostrar que tá tudo bem.
Ah, sim, isso também, é.
Tanto que quando o meu avô morreu, eu que fui com a minha avó do velório até o enterro mesmo, eu que levei ela no carro. E a gente foi conversando, eu fui conversando com a minha avó sobre... Eu nem lembro o que eu conversei com ela, mas em nenhum momento a gente falou sobre meu avô, sobre morte. Mas a gente foi conversando, chegou lá, não sei o quê. Aí depois que enterrou, aí deu um baque geral, assim, sabe? Minha família tem muito esse lance de tá tudo sob controle. Minha mãe é essa pessoa que morreu a pessoa da família, ela vai resolver tudo. Aí ela vai no hospital, ela vai puxar não sei o quê, ela vai fazer não sei o quê, vai pegar o documento, não sei o quê, vai lá na funerária, não sei o quê. Parece que fazem caramba, parece que... E tem uma história muito engraçada, uma tia-avó minha, que ela sempre brincou com a minha mãe, que quando ela morresse, a minha mãe que ia lavar o pé dela, antes de botar no caixão.
E aí escolhida é você.
Não, e era uma piada recorrente da família. Toda vez que eu encontrava essa tia, ela falava assim, quando eu morrer, Márcia, você já sabe, né, não sei o quê.
Não,
e aí,
é uma piada.
E aí um dia, ela morreu, essa tia-avó. E ela morreu em Barretos, que é tipo 500 quilômetros daqui, que é onde ela morava.
Sim.
E aí, quando ela morreu, minha mãe falou assim... Eu vou ter que ir lá lavar o pé da tia. Eu disse assim, não, mãe. Não, ela me pediu isso. Era uma brincadeira, mãe. Não. Ela falou isso, não sei o quê. Minha mãe é espírita, então ela tem todo um negócio. Enquanto eu não fizer isso, ela não vai se sentir bem, o espírito, não sei o quê. Minha mãe foi pra Barretos lavar o pé da minha tia morta. Porque era uma coisa que é uma piada da família que foi rolando.
Sim.
A minha mãe sempre foi essa pessoa. Então eu sempre tive esse contato, tipo, vamos resolver tudo primeiro. Vamos fazer o negócio certo aqui, gente. Ó, vamos ser racional. Só que aí depois, quando abaixa a adrenalina, bicho, aí acaba. Aí
mas tu resolve primeiro, né?
É.
Não, mas
isso
é legal. É coisa também de ter mais velho também dos irmãos, né? Tem uma coisa muito da pessoa mais velha que resolve muito bem isso, né?
É, eu sou 8 anos mais velho que meu irmão.
É. Eu sou caçula, eu tenho essa dificuldade total aí, eu deixo que os outros resolvam por mim. Uma hora tem que lidar com isso.
Total. Mas eu vou voltar ainda pro meu oi de hoje, que teve a ver com isso, que é do plantão da Globo. Eu tenho trauma do plantão. Se toca o plantão, meu coração gela e para, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu sou muito observadora, né? E aí, desde pequena, assim, eu lembro que eu morava com meus pais, era novinha, e eu vi a explosão de um avião no céu. Eu vi. E eu falei, gente...
Tu viu ao vivo?
Vi, da varanda, assim. Eu vi. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de ver uma explosão no céu. Acho que era um avião, não sei o que. Minha mãe... Ai, filha, tá maluca? Foi um clarão que deu um fogo de artifício, não sei o que. Eu falei, gente, tenho certeza. Meu Deus, sei lá. Alguns minutos, tipo 10 minutos, tocou o plantão da Globo. Caralho. Meu coração parou e era exatamente o acidente de avião ali na Zona Sul, que não foi aquele acidente muito trágico da TAM, que eu acho que é o mais famoso, que também é um trauma horrível. Mas foi um outro acidente bem menor e bem mais de boa, se é que dá pra ser mais de boa, mas tipo assim, não teve aquele número de mortes e tal, foi mais tranquilo, mas teve o plantão da Globo. E aí,
caramba,
desde esse dia, eu acho que também... O plantão, acho que é tenso pra todo mundo, né? Mas acho que tem esse peso desse dia que foi muito louco, assim.
Tem, durante muito tempo foi a coisa de anunciar mortes, né? Então, aquela musiquinha ali...
Trágico.
Nossa, quem morreu? Sério, morreu.
E você falou esse negócio do acidente da TAM, aí foi mais um negócio que meu pai tava lá... E eu tô vendo que meu pai tava em todas as tragédias que a gente pode imaginar.
Registrando os piores momentos do Brasil.
Você falou do enterro do Senna, ele tava lá também no enterro do Senna.
Caramba.
Complicadíssimo. E falando em enterro, Modi, outra morte que me marcou muito foi a morte do Palestrinha. Um personagem que teve uma vida muito agitada, mas curta, né?
Curta. Gente, primeira crítica pesada que recebemos, que foi no grupo Doninhos da Razão no Facebook. Uma doninha botou lá, postou, sem querer criar polêmica, né? Jogou ali como se não fosse acontecer nada. Jogou falando mal do Palestrinha. E aí rolou toda uma discussão, gente defendendo Palestrinha, gente criticando Palestrinha, enfim. Muita gente não entendeu, acho que o Palestrinha é um deboche. É um deboche com o coach, né? Palestrinha.
Mas eu adorei que tinha um post com 300 likes e 300 comentários das pessoas discutindo um personagem que eu demorei um minuto e meio pra criar. Isso aí.
É um nível de humor muito sofisticado que vai estar sendo discutido daqui a anos.
É, eu me senti dos trapalhões, que a galera tá falando, os trapalhões de hoje em dia. Não, tipo, gente, é claramente um deboche o personagem.
São as camadas do Palestrinha.
É uma brincadeira com o coach, que é uma galera aí que tem metáforas e tem explicações pra qualquer assunto. E que é uma coisa que eu faço aqui com a Foquinha brincando, e eu abri aí pro Brasil um personagem que talvez não devesse. Talvez vocês não mereçam esse personagem.
Acho que o mundo não tava preparado.
Não tá preparado pro Palestrinha. Então, gente, infelizmente ele tá aposentado. A Nicole, nossa produtora, que mandou aqui até mensagem aqui no chat falando que o namorado dela, futuro esposo de Nicole, vai ficar muito triste, porque ele adorava o Palestrinha, mas é isso, gente. O podcast
não tá
é
preparado
nosso,
pras
entendeu?
Críticas, né?
A gente decidiu que ele vai ter que morrer, esse personagem. Porque o episódio passado era: o André está pronto pra fama? Não estou, gente. Não sei lidar com crítica, tá bom?
É verdade, pronto, temos a resposta.
Não estou pronto pra fama. E é isso. É hippie Palestrinha.
É um personagem que vai ser valorizado daqui a alguns anos pela complexidade dele.
É isso, exato. Daqui a 10 anos vão falar, lembra daquele personagem, Palestrinha. Mas agora vocês não estão preparados, gente, infelizmente. Tá? O que estaria escrito na lápide do Palestrinha, Moody?
Nossa.
A vida é feita de 3 pilares?
É, a vida é um grande liquidificador.
É isso. A vida é um grande liquidificador.
Skate.
Pronto.
Boa. Não, mas aí por isso o nosso merchan de hoje, que a gente sempre faz merchan de um projeto de um doninho, a gente vai fazer novamente o merchan do episódio passado, porque quem fez o merchan passado foi o Palestrinha e muita gente achou que foi um deboche, que a gente não levou a sério o projeto da doninha, o que não é verdade, porque a gente, quando a gente tá às vezes em temas tipo Palestrinha, ou falando de música, ou falando da Cabeleleila Leila, a gente faz um merchan temático também. E aí foi a mesma coisa, só que muita gente não entendeu. Inclusive a própria doninha, dona do merchan, achou que tava debochando. Então a gente vai se redimir e fazer de novo.
Palestrinha canceladíssimo.
Canceladíssimo.
O Biel vai pra fazenda, ele pode ganhar 2 milhões de reais. E o Palestrinha, não, isso daí, ó. Ia falar assim, não, é típico humor de homem hétero. Isso aí é coisa de TV aberta. Teve um cara que escreveu um textão, e aí ele começou falando do Palestrinha, no meio do texto ele tava me xingando pessoalmente, e foi embora, ele desabafou ali. Falou que sempre querendo chocar com opiniões contrárias, e não sei o quê, bem coisa de macho. Eu falei, caramba, tá correto, eu sou essa pessoa mesmo que opina aí, e é isso, gente, eu sou essa pessoa, infelizmente, ou felizmente.
Ame ou odeie.
Não vou deixar de dar minha opinião, porque o Carlinhos Underline TikToker acha que a minha opinião vale. Né? Mas é isso aí. Então a gente vai fazer o merchan da doninha, que era do Oficina do Artista, né, Moody? Que era um Instagram.
É um projeto muito legal, que é sobre para valorizar os artistas que não são valorizados, ainda mais nesse momento de quarentena. E o perfil do Instagram é muito legal. Deixa eu abrir aqui pro.
Tem várias dicas lá, tem frases, várias coisas ali pra você que é artista e tá meio em dúvida. E é uma profissão do artista aí que tá cada vez mais desvalorizada, né? Se dependesse dos nossos governantes e... Todo mundo quer arte, todo mundo quer se entreter, mas aí ninguém quer valorizar o artista. Aí a conta não fecha, né? É sempre assim.
Exatamente. E aí a ideia da doninha no arroba Oficina do Artista é realmente ajudar com informações para as pessoas ampliarem conhecimento, ampliar repertório e referência para refletir sobre diferentes métodos e tudo mais em ser artista. E o Instagram é muito legal porque é muito bonito mesmo, é um feed todo PB, e com várias ilustrações lindas, com várias dicas, enfim, é bem legal.
Então segue lá, é o Oficina do Artista, ele é feito pela Daniela Lemes, que é atriz e pesquisadora. Então ela conhece bastante aí dessa área das artes e tal. Então ela abriu espaço de diálogo para falar de metodologia, o mercado artístico. E aí tem trocas ali, referências para você buscar inspirações. Então é muito importante nesse momento onde a arte não é valorizada. A gente dá essa, essa chance aí. Vai lá, segue. Se você é que, artista, se você não é artista também, segue lá, valoriza, compartilha com seus amigos artistas.
Porque... E é uma boa inspiração mesmo. Ela tem, inclusive, uma série que é hashtag Profissão Artista, que dá pra buscar pela hashtag. Ela faz uns vídeos com dicas de foco, coisas bem importantes que eu acho que além... todo mundo tem um pouco de artista em si, né? Eu acho que é válido pra todo mundo, independente de ser artista ou não. E é isso. Sigam ela lá, @ Oficina do Artista. E @ Daniela _ Lemes.
E aí eu queria pedir desculpa pra ela, se ela sentiu realmente que a gente tava debochando o trabalho dela. Na verdade, não era eu, era o Palestrinha que tava fazendo isso. E o Palestrinha, ele acha que ele tá fazendo sério, então não era um deboche. Então ele realmente acreditava em cada palavra que ele falou. Mas eu, como criador do Palestrinha, a mesma pessoa que criou e matou o Palestrinha, digo pra você que o seu trabalho é incrível. E se a gente puder divulgar aqui outros doninhos também com esses trabalhos, a gente sempre vai fazer isso sem deboche.
Exatamente. Vão lá dar uma força para Daniela, @ Oficina do Artista. Vai lá, segue, deixa seu comentário, mostra a força aí dos doninhos. E é isso.
E você não sabe a dificuldade que está sendo aqui, 1 hora de episódio e várias levantadas para o Palestrinha opinar e ele ficou quieto.
Foi difícil.
Está sendo difícil, mas é isso, é um aprendizado, né, gente? É um passo.
Ficou aprendizado.
E
pra encerrar, eu acho que a gente podia fazer uma rodada rápida de stop com o Alê.
Pra tirar um pouquinho, né, esse clima aí, né?
Tem que passar pelo stop, entendeu? Tem que passar pelo stop do Donos da Razão. A gente tem pouco tempo aqui pro nosso fim da gravação que a gente tem que encerrar. Então, dessa vez, a gente não vai fazer o FAQ. Até porque o FAQ entrava nesse papo também de morte. Então, vamos levantar o astral e fazer uma rodadinha rápida de stop temático. Alê...
Temático morte, tá? Então vamos lá.
Não, imagina. Temático não, né?
Tudo errado. Os caras fizeram tudo errado.
O temático no sentido Donos da Razão, que são opções para o stop que só existem aqui mesmo.
Olha aí.
Alê, você tem algum lugar aí para anotar?
Tenho. Um segundo.
A gente
pode
copia
ser celular
aqui no...
também, computador.
Entendi, beleza.
Ó, e as categorias são... Coisas que Terezinha viu pela janela, ou seja, Terezinha é nossa personagem fofoqueira, tá sempre na janela, eu mesma. Ao sair da quarentena, nós que estamos fazendo a quarentena ainda, né, cumprindo o isolamento e tal. Então, ao sair da quarentena, eu. Apelidos pro cocô, o famoso tolete. 4, Fogaça falaria no Masterchef, que é a nova imitação do André, que tá sendo aclamada pelos doninhos. Essa
até alguém cancelar, né? Aí eu paro de fazer também. Se alguém falar mal, eu paro. Eu sou assim. Eu quero elogio só, gente, pelo amor de Deus.
Palavra na língua dos modes, a língua dos modes que tem o final com E. Então, vamos dar um exemplo aqui pro Alê.
Ih, demoraram.
Que isso? A gente fala assim o tempo inteiro.
Tipo, você vai tomar água, a água é agode. Tipo, agode. Você sempre vai pro final E nas palavras.
Tá bom.
O cinza é o cinzode.
Né? Cinzode, tá, exatamente.
Maravilha.
Ferre de boneque. A Nicole é a mais doninha. Frases pra se dizer no call e se arrepender. E item de luxo desnecessário que teria em casa. E o último, crush famoso.
Beleza.
Então, bora lá. Nicole, dá a letra pra nós. E a letra é D de dado. Valendo.
Relógio da tela.
Stop, hein?
Você acha que o cara que enganou o filho até os 7 anos, que é o Batman, não vai ganhar esse stop?
Não. Não coloca expectativa lá em cima. Eu fico mal sob pressão.
Então vamos lá, hein? Coisas que Terezinha viu pela janela. Alê.
Ela viu um dinossauro dançarino. Eu lembrei dos bebês gigantes aí que a gente tá vendo, tá rolando um vídeo dos bebês gigantes. Vocês viram isso?
Cedo.
Eu vi.
Festa de revelação de bebê com os caras vestidão de bebê gigante.
Bizarro.
Aí eu pensei num dinossauro dançarino aqui, é isso que a dona Terezinha viu.
Adorei. Ó, eu respondi aqui que Terezinha viu pela janela dançarinos de vassoura, sabe? Dançar com a vassoura aí fazendo faxina.
Muito fazendo a oitava série isso aí. Reunião dançante. Queria dançar com a pessoa, dar uma vassoura. Agora é tudo com a vassoura.
A minha Terezinha, ela tá muito engajada, né? Nesse período de recluso aí dela. Então, o que ela viu pela janela foi desigualdade social, tá, gente?
Caramba! Nossa, era muito pesou, hein?
Tá? Pra todos os lugares indignado. Que ela olhou, ela viu só desigualdade social. Então, vamos refletir, tá? Esse negócio de dinossauro dançando. Um
maravilhoso. Ao sair da quarentena, eu...
Danço bêbado até virar noite.
Ah, boa. Eu fui um pouco pro lado da Terezinha do André ali. Dedurarei quem furou quarentena.
Ah, mas pode dedurar agora já também. Vamos falar aí. Três nomes. Vamos falar três nomes.
Três nomes.
Vamos cancelar então, geral.
Vamos falar três influenciadores aí que furaram a quarentena, que a gente sabe.
Que possam melhor os amigos.
Nossa, essa é uma boa categoria, hein? Influenciador que furou a quarentena.
Furou a quarentena.
O próximo episódio a gente vai fazer e eu vou botar nome aqui na roda.
Que não tá nem aí pra quarentena, melhor
é. Ainda. Isso. E eu botei aqui um que dá pra juntar com o do Ale, que é o Darei Uma Festa. Então eu vou dar uma festa pro Ale dançar bêbado até amanhã.
É lá que vai ser.
É isso.
Nossa.
Combinou.
Vejo a hora. Apelidos pro cocô.
Nossa, odeio. Mas,
você foi bem, hein?
Mas...
Isso aí, eu fui bem.
Dinoco. Do nada.
Ah, maravilhoso.
Pô, é um bom nome de cocô. Hein?
Dinoco é bom.
Eu imagino ele com uma personalidade, imagino que ele é um cocô ali mais encorpado, né?
Dá a olhinha, dá a olhinha. Eu coloquei danado.
Eita, isso aí é que ele...
Sou danado. Lá vai, hein, galera. O meu é o dadão de tapioca. É aquele que você levanta e fala assim: não, isso aí não tem como ter saído. Isso aí não tem como ter saído, não.
Dadão de tapioca.
Já tava aí.
Puta que pariu, mano.
É o dadão de tapioca.
Nessa. Maravilhoso. Ai, Fogaça falaria no Masterchef. E aí,
deixa, desiste.
Muito bom, eu coloquei. Dá pra ser mais cremoso, hein, Marizete?
Boa. E eu botei: dedo de moça, Marizete. Pimenta dedo de moça. Você tá na graxa, hein, ô Marizete?
Maravilhoso. Palavra na língua dos modes.
Danonode. Hoje, vamos tomar um danonoide no café da manhã.
Foi bom. Cadê o meu? Dentadurode. Quando eu estiver veinho. Moide, pega ali a dentadurode.
E eu fiz aqui uma homenagem ao nosso futuro bebê, que é o Dedoquinho.
Boa.
O nosso bebê é o Dedoca, mas aí na linguagem dos moços ele é o Dedoquinho.
Ele nem existe, a gente já chama ele de dedoca já, ali.
É.
Frases pra se dizer no call e se
arrepender. E quero dizer que vou me inspirar em Alê e vou enganar meu filho até os 7 anos. Tô pensando o que eu vou contar pra ele ainda.
Nossa.
Tá? Boa.
Vai roteirizando aí já.
Essa moda aí tem que seguir. Enganar mais as crianças.
Enganar crianças até os 7 anos.
É.
Maravilhoso, eu amei.
Isso aí é o lúdico.
Vai, Alê. Frase pra se dizer no call e se arrepender.
Quando você tá pensando que o microfone tá desligado, né? Dá pra ouvir que eu peidei?
Boa. Eu coloquei. Deu, né, galera?
Essa...
Aquele climão, né?
E eu botei uma aqui que é demais essa sua biblioteca aí, hein? Que é sempre aquele assunto que vai gerar mais assunto do que você queria. Você tá só elogiando, o cara fala assim: você gostou? Tem um livro aqui, ó. Aí fudeu o copo. Mas meia hora do copo o cara mostra, fazer o tour da biblioteca dele.
Maravilhoso. Item de luxo desnecessário que teria em casa.
Uma discoteca estilo anos 70.
Oh.
Porra, mas não é desnecessário, não. Achei da hora.
Porra.
Eu coloquei uma ducha automática. Não tem porquê, mas com certeza os ricos têm.
Isso é o pobre que ficou rico, né?
Entrou aqui, ó.
Tá presa
por
na
sensor,
ducha.
Por sensor.
É.
E eu botei uma descarga controlada pela Alexa.
Porra, da
eita,
hora.
Eita, bom, hein?
Levantou ali, aí olhou o dadão de tapioca e já fala: Alexa, dá a descarga. Vai embora.
Nossa, usou palavras.
André, estou dando a descarga.
Isso.
É bom. Dadão de tapioca fora. Crush famoso.
Dani Bolina.
Ó. Coloquei. O que eu vou comentar?
Ah, não, eu fui num aqui que os doninhos acho que nem tem no repertório. Daniela Ciccarelli.
Puxa, eu tava aqui, ó. Paguei aqui, risquei.
Daniela Real. Ciccarelli.
Eu coloquei Donald Glover.
Eita, aí. Eu poderia ganhei. Ter colocado Carlos também.
Lado. Pois é. Aí ganhei demais.
Bobiei.
Boa. A gente nem conta ponto, que todo mundo fez pontos iguais, né?
É porque
todo mundo é vitorioso.
É que nessas categorias de stop, que é muito difícil alguém empatar, né?
É,
então, acho que... Tipo, o cara mandou o dinossauro... No mesmo, no mesmo negócio,
empatou,
tem dinossauro,
né?
Dançarino com vassoura e desigualdade social. Na mesma resposta, não faz sentido nenhum.
A gente já empatou já aí, você. A gente mandou, sei lá, o Tato Fala Mansa. Coisa
muita mesma referência, né?
É, mas aí é isso, né? Muito
mas o
Google
Tato é um constante. O Tato é um constante também aqui no podcast, né? Tato
ele
Fala
é...
Mansa.
Ele vai e volta.
Ele é a minha referência de Gugu anos 90, 2000. Ali, pra mim é o
aliás,
Tato
onde anda o Tato do Fala Mansa?
Por onde anda?
Eu fico mais preocupado com o cara que tocava triângulo do Fala Mansa.
Ah, esse é um problema. É. O Tato deve ter virado agente imobiliário em Miami, sei lá.
Será?
É. Acho que não, hein?
Aparece lá no mansão de praia, o Tato.
Comprando uma mansão nos Hamptons.
Bom, então foi isso nosso episódio de hoje. Ale, amamos a sua participação. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Foi um prazer demais aqui fazer o Donos da Razão com vocês. Valeu demais pelo convite.
Pô,
conta
valeu.
Aí, fala suas redes sociais, seus arrobas, tudo que você quiser divulgar.
Ah, muito obrigado. Por favor, me sigam no Instagram, no @AleGarcia. E segue lá também, assina o canal no YouTube, youtube.com/negrodasemana. É isso aí.
Só o conteúdo Boa. De primeira ali, hein?
Nossa,
foda.
Eu sou muito fã do Ale, sempre falo isso pra ele, amo o conteúdo dele, sempre assisto. É, inclusive, o vídeo do Chadwick Boseman tá muito bom, vão lá ver. E tem um vídeo com o Ale no meu canal também, que é aclamadíssimo. Ale em breve vai voltar, né, Ale?
Opa, certamente, só chamar. Você sabe, esse casal querido, só chamar que eu venho.
Isso aí, volte pro Donos da Razão também. E é isso. É, valeu a todos os doninhos aí que ouviram a gente hoje, mais uma vez. Estamos no Instagram, @DonosDaRazãoPodcast, no Twitter também. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E no LinkedIn, @Palestrinha.
E tamo lá no Facebook, Doninhos da Razão, esse grupo aí polêmico, né? E já sabe, quando for fazer uma crítica aí a André, pensa um pouquinho antes de falar, pra não magoar o menino.
Não, eu mato o personagem. Falo assim, ah, o André, eu mudo. Eu levo muito a sério críticas, viu, gente?
Então é isso. Até a próxima terça-feira, próximo episódio. É nóis.
Tchau, tchau.
Um grande beijo. Esse programa é uma produção da Half Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.